Segundo o levantamento feito pelo DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Estado, a frota de veículos em Campinas cresceu no ano passado 1,67% em relação ao ano anterior. O índice de crescimento é o menor dos últimos 5 anos. Até novembro, a cidade contabilizava 894.499 veículos. No mesmo período de 2014, eram 879.734. Redução no ritmo de crescimento da frota desacelerou a arrecadação do IPVA. A queda do imposto foi de 5,18%. Em termos monetários, foram arrecadados 262 milhões de reais até novembro. Descontada a inflação do período, a redução foi ainda maior, 9,62%. Falando em IPVA, existe um problema envolvendo os boletos. Não os boletos enviados pelo governo do estado, né? Mas que alguns donos de automóveis estão recebendo boletos falsos para o pagamento de IPVA aqui no estado. Esse aviso falso tem um código de barras que faz a vítima depositar o valor do imposto na conta desses golpistas. Nós estamos em contato neste momento com o presidente da Associação dos Despachantes de Campinas, Oswaldo Redaelli Filho. Muito bom dia, doutor Oswaldo.
Bom dia, Flávio. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes, viu?
Uma situação preocupante, né?
É preocupante porque, se tratando aí 7, 8 milhões de veículos no estado de São Paulo, com certeza a fraude será também gigantesca, né?
E como o contribuinte, né, o motorista, pode identificar essa fraude?
Então, ô Flávio, o que nós temos aconselhado aos proprietários de veículos é, primeira coisa, desconsiderar qualquer correspondência que chegar pelo correio. Até porque, com o documento do veículo, número de Renavan e a placa do veículo, você pode, em qualquer agência bancária, fazer o pagamento. Até porque você não vai saber identificar. O problema está sendo no código de barras, que essa quadrilha colocou no meio do código de barras, não no início e nem no final, que são todos iguais. Mas no meio do código de barras existem aí alguns dígitos que são diferentes do da Secretaria da Fazenda. Então, isso demonstra que eles planejaram nos mínimos detalhes. E outra coisa que chamou a atenção foi que esses boletos fraudulentos estão vindo no envelope branco, coisa que nunca foi dessa maneira. O boleto normal, ele vem já o informativo em forma de envelope picotado nas duas laterais e onde você abre esse picote, no picote. Os que vêm vindo de forma fraudulenta, vêm vindo com envelope branco, escrito Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, e mandaram no começo de dezembro. Ou seja, eles tinham que fazer isso antes de chegar o boleto, boleto oficial. Então eles usaram a estratégia de mandar no começo de dezembro para que não serem pegos antes de chegar o boleto oficial. E o código de barras. Haja vista que ninguém vai conferir código de barras em nenhum produto, muito menos imposto, taxa ou tributo. O cidadão, o proprietário do veículo, ele pega aquele informativo, como sempre fez, vai no banco, passa o leitor óptico e faz o pagamento. Então, o que nós aconselhamos, o que nós sugerimos aos proprietários de veículos? Que todos esses informativos, que todas essas correspondências sejam anuladas, desconsidere essas notificações, só respeitando, logicamente, as datas de vencimento do IPVA, do seguro obrigatório, e faça o pagamento diretamente nos bancos, diretamente o pagamento nas agências bancárias, levando o documento do veículo com o código do Renavan mais o número da placa. Você vai ter tranquilamente como pagar e fazer opção, se você quer fazer à vista ou se você quer fazer parcelado.
Doutor Oswaldo Redaelli, então, a grande dica para conseguir identificar se recebeu ou não um boleto aí fraudulento é essa forma, né, de que ele é entregue, né? Para a gente deixar aí, fazer um a grosso modo, o IPVA chega igual uma conta de luz praticamente, né? Que vem isso, já fechadinho com um picote, você destaca aqueles picotados dos lados e abre a conta que está ali já amassadinha, certinho, né? Já é um retângulo, você já abre certinho.
Ele funciona como informativo e como envelope, é a mesma coisa.
Isso. Enquanto,
não só, enquanto diferentemente do jeito que eles mandaram, né?
Eles mandaram mais ou menos como, para muitos...
Uma carta normal.
Uma carta praticamente... Uma carta normal, uma carta de... Cartão de crédito, por exemplo, que vem dentro.
Você tem um envelope e dentro você tem um conteúdo. Foi o que eles fizeram. Só que eles mandaram no começo do ano... Desculpa. No começo de dezembro, antes de chegar as notificações oficiais. Então... o que nós temos ouvido é que muitos proprietários pagaram esses IPVAs, que foi por uma conta que ainda está sendo investigada. Isso vai acontecer o quê? Quem pagou na boa-fé de forma equivocada vai ter que procurar um distrito policial, fazer um boletim de ocorrência, ou seja, vai ter que pagar de novo esse imposto, porque senão vai ficar em aberto. O governo do estado de São Paulo não recebeu esse IPVA, não recebeu esse valor. Então o carro vai ficar descoberto no seu pagamento, a não ser que o governo do estado aja de forma diferente, que eu não acredito.
Até o doutor André manda uma mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Isso vai cair na conta de alguém. E é possível, então, rastrear, né? Isso que a gente espera, né, doutor Redaelli?
Isso. Normalmente, eu acredito, quando eles fazem dessa forma, tem um monte de laranja no meio do caminho. Eles já mandaram no começo do mês, que é para ir caindo esses valores e retirando esses valores. Logicamente, eles não iam deixar, penso eu, não ia deixar acumular tudo, né? Então, você imagina o seguinte, 7, 8 milhões de veículos dentro do estado de São Paulo, que um percentual pequeno tenha feito esse pagamento. São valores astronômicos, né? Se você dizendo no estado de São Paulo, de 7, 8 milhões de veículos, que um pequeno percentual tenha feito, e muitos proprietários que a gente tem ouvido, que ligam e conversam com a gente aqui, tem notado que muitos foram na boa-fé e pagaram. E vai ter que pagar de novo isso. Agora, quanto à conta rastreada, já saiu aí no noticiário que o governo já está atrás disso, está vendo que conta que caiu isso, mas o IPVA é mais um golpe, infelizmente é mais um golpe que está sendo dado para os brasileiros de boa fé, tanto quanto os outros golpes são dados no nosso dia a dia.
Agora deveria ter uma saída para quem infelizmente caiu nesse golpe, né? Uhum. Porque tem toda uma investigação que vai ser feita a partir de agora e tá, como rastrear, como isso, eles enviaram os boletos, dá para encontrar como eles fizeram o envio desses isso, boletos falsos, mas a grande questão é como essa quadrilha conseguiu esses dados, né?
É,
e esses
verdade,
dados são do governo do estado. O governo do estado tem que pensar com muito carinho para quem sofreu esse tipo de problema, né, doutor Redaelli?
É verdade.
Porque já pagou e vai ter uma dor de cabeça, caiu num golpe, e aí vai ficar em aberto um IPVA. Acho que quem teve esse problema e consegue, né, ó, eu te passei por esse problema, tá aqui o registro do boletim de ocorrência, tive que pagar, poderia ter pelo menos uma anistia nesse ano, né?
Eu acredito. Você sabe, Flávio, que bem no passado, quando existia o banco ainda Banespa, Banerje era do Rio de Janeiro, né? E Banespa era, logicamente, do estado de São Paulo. Mas especificamente do Banerje, aconteceu uma coisa semelhante a isso, só que muito mais grave. E na época eu me lembro que o governo do estado tomou umas medidas diferentes. Ele foi como se fosse uma anistia, porque foi dentro do banco Banerje, na época que eu me lembro, há muitos anos atrás, e ele concedeu uma anistia para que não tivesse nenhum proprietário de veículo com problema. Eu acredito que o governo do estado de São Paulo poderia também pensar com carinho aquelas pessoas que usaram de boa fé, que foram lá e pagaram até de forma antecipada, né? E para que tivesse uma visão diferente de tudo isso.
Porque esse boleto falso, né, vem com dados extremamente corretos, né? A pessoa recebe, sabe, está lá o Renavan dele, está o carro, está tudo certinho.
Nós tivemos a oportunidade de ver uma guia falsificada. Ela tinha até a multa de trânsito.
É assustador, né?
Tinha até a multa de trânsito do cidadão que estava lá. Então, precisa realmente ver com bastante carinho isso daí, porque a fonte foi do próprio governo, né? Logicamente, a fonte dos proprietários de veículos, dos veículos, dos débitos, dos valores, a fonte veio do próprio governo. Então, acho que o governo poderia, sim, rever isso e tratar com carinho, tratar de uma forma especial aqueles proprietários de veículos que, na boa fé, fizeram o pagamento dessas guias aí. Eu sou dessa opinião, que tem que ser feito um tratamento completamente diferenciado.
Dr. Oswaldo Redaelli Filho, presidente da Associação dos Despachantes aqui de Campinas, muito obrigado pela entrevista, a gentileza de atender a CBN.
É um prazer enorme, estou sempre à disposição sua e dos seus ouvintes, viu?
Ok, muito obrigado.
Muito obrigado, um abraço.
Conversamos aí com o Oswaldo Redaelli Filho, esse problema, né, que muitos motoristas tiveram recebendo esse IPVA falso. É um alerta que está sendo feito até pelo governo do estado de São Paulo. A própria Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo divulgou uma nota, isso nesta terça-feira, informando que a Corregedoria da Polícia Militar vai investigar o que aconteceu, né? E abriu um inquérito sobre as fraudes no pagamento do IPVA de 2016, determinou então essa imediata instauração do inquérito policial pela terceira Delegacia de Divisão de Investigações Gerais do Departamento Estadual de Investigações Criminais para apuração de denúncias de fraudes relacionadas ao pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA. Então a Polícia Civil que orienta qualquer pessoa que se sentir lesada a registrar o boletim de ocorrência para auxiliar na investigação desse crime. Esse é um problema da Secretaria de Segurança Pública, que vai investigar o que aconteceu. Esse vazamento de dados, tem que investigar. Primeiro tem que achar quem está fazendo. E nessa investigação vai ter que encontrar o que aconteceu para essa quadrilha ter todos esses dados e conseguir fazer um esquema muito bem elaborado. Essa única diferença, porque ninguém lembra realmente, você chega o IPVA uma vez por ano. E a grande diferença, como disse o doutor Redaelli aí pra gente no CBN Campinas, é que o boleto chega em como uma conta de luz. Conta de luz que chega lá, a carta é a mesma coisa, é um papel só, né? Você só destaca aquele picotado dos lados e tá ali o IPVA. Você abriu, acabou. O que está chegando aí do IPVA falso é um boleto que está dentro de um envelope. Então você chega esse envelope, está escrito lá IPVA, você tem que rasgar o envelope e tirar aí um papel que seria o IPVA, entre aspas, esse IPVA falso. Mas o que até assusta, uma pessoa que tem esse conhecimento, tem a experiência, como o presidente da Associação dos Despachantes aqui de Campinas, Oswaldo Redaelli, é que os dados são corretos da pessoa, chega o carro com todos os dados, e até isso que chama atenção, até as multas que a pessoa levou estão lá registradas nesse boleto falso. Então, cabe aí ao governo do estado resolver essa situação na Secretaria de Segurança Pública, prender essa quadrilha e também descobrir de onde eles tiraram esses dados. E além disso aí, vamos para a questão tributária, né? Pessoal da Secretaria da Fazenda, aqui do estado de São Paulo. Quem pagou? Foi na boa fé. Recebe IPVA e o cara ainda quis pagar. Tem muita gente que espera até o último dia e faz bem também. Tem gente que parcela, porque também o desconto é quase nulo, né, para o IPVA aqui no estado de São Paulo. E o cara vai e paga já em dezembro e, na verdade, caiu num golpe. Então, governo do estado teria que pensar com muita com muito carinho, não só carinho, mas com muita responsabilidade, porque esse dado saiu de lá. Esses dados desses motoristas saíram do próprio governo do estado. A gente está falando aqui que vazou, o governo do estado é que vazou. Aconteceu alguma coisa. Não sei se foi funcionário, se tinha alguém infiltrado, ou mesmo hackers. Alguma coisa aconteceu. Os negros não criaram lá. A quadrilha não falou, nossa, vai dar certo. Ah, acertou o número do carro, o número de CPF, um monte de coisa que está lá dentro. Então, o governo é responsável, sim. E o Vladimir aqui Soares mandando essa mensagem. E ninguém é tão gênio assim se não houver uma ajuda interna. Responsável é o governo do estado, inclusive, em ressarcir quem pagou. Exatamente, o Vladimir, muita gente aqui reclamando do que aconteceu.